Podcast em Brasil apresenta
Som para viagem.
Bem, ele já esteve no Brasil durante 7 vezes. Essa é a 7ª vez que ele está aqui no nosso país e, inclusive, tem vários amigos músicos brasileiros. A gente vai conversar com o saxofonista e clarinetista Harvey Pineapple. Acertei a pronúncia, Harvey?
Muito bom, assim. É um nome muito estranho aqui, mas eu estou estrangeiro, então muito obrigado pela oportunidade de bater um papo com você.
Harvey, bem, você é da Califórnia e é um apaixonado por música brasileira. Eu queria que você comentasse, antes da gente falar do teu CD, a respeito dessa paixão, dessa sintonia com a música brasileira. Quando começou? Foi ainda lá nos Estados Unidos?
Começou, em fato, eu estava morando em Nova York. Eu virei integrante de um grupo brasileiro. Lá, o líder era o Thiago de Mello, que é um poeta e um compositor. E tive um turma legal, Claudio Roditi, um trompete, com quem eu estava tocando já em Boston antes disso, também com o Victor Brasil. Mas nesta época eu era só jazzista. Em Nova York, quando eu entrei naquele grupo, eu comecei com meu interesse com música brasileira. Tive Duduca da Fonseca tocando bateria. E então, um dia eu pedi do pianista do grupo, por favor, me faz uma faixa que vai mostrar outros tipos de música, da música brasileira. E ele voltou na próxima semana, pois a gente teve um show regular todas as terças-feiras em Nova York. Ele fez uma faixa para mim, um lado, era um velho cassete, um lado o LP do Ivan Lins, chamada A Noite, pois esse é de 79, né? A Noite, e outro lado, Essa Mulher, da Elis Regina. E eu fiquei louco com isso, e desde então, eu, como eu estava machuquei por um mosquito brasileiro, né? E, tal. Então eu estou ainda recuperando, mas eu não quero recuperar, pois eu adoro a música. E desde então eu estou fazendo mais e mais profundo pesquisa naquela música que eu adoro tão, e até MPB, até música regional, até choro, muitas coisas aqui.
Você comentou desse primeiro encontro já com músico brasileiro lá nos Estados Unidos, em Nova York. Mas assim, no decorrer da tua carreira, você já encontrou com vários músicos brasileiros e, claro, também trabalhou com eles. Eu queria que você comentasse de que forma você acredita que eles tenham acrescentado também na tua música. Porque eu acredito que sempre acabe acontecendo isso, né? Uma troca de experiências, de informações musicais. Eles acrescentaram de que forma na tua música, Harvey?
Se eu entendo o que você está perguntando, que eu aprendi tocando jazz, me ajudou muito tocar música brasileira, pois tocar jazz, você tem que ter sempre orelhas abertas. Você está improvisando e você tem que sempre aprender coisas novas, rapidinho, né? Graças a isso, quando encontrei a música brasileira, eu estava aberto para aprender coisas novas. E a música brasileira tem tantas coisas legais. Tem harmonia sofisticada, tem ritmos bem misturados. Essa mistura brasileira de áfrico, de português, de índio, que também existe em jazz. Então eu imediatamente senti uma ligação com essa música, uma afinação que sempre estava crescendo desde então. E ao lado brasileiro, que eu aprendi da música brasileira, você tem que tocar com coração. É. Pois aqui, se você toca sem coração, não é música brasileira.
Vamos comentar um pouquinho antes desse teu encontro com a música brasileira. Você já tocava jazz, eu queria que você falasse a respeito da tua paixão, na verdade, pelos teus instrumentos. Quando você começou a tocar saques? Quando você começou a tocar clarinete?
Eu comecei a tocar clarinete com idade de 8 anos. Mais ou menos aos 12, 13 anos eu me apaixonei para jazz, né? Por causa de um meu irmão mais antigo de mim, e ele é pianista, e ele me mostrou discos de Dave Brubeck. Eu me apaixonei para Paul Desmond. Ainda não estava tocando saxofone, mas eu comecei a tocar jazz junto com a rádio. Meu irmão não gostaria de passar tempo comigo assim, vai lá, deixa em paz. Então eu toquei com a rádio. Mas é engraçado, um mês antes de viajar para cá, nesta vez, eu toquei com Dave Brubeck pela primeira vez da minha vida. Ele está com 85 anos, quebrando tudo. E foi uma noite emocionante para mim, você pode imaginar, né? Mas então eu só comecei assim, sozinho mais ou menos. Eu cresci numa vila, numa cidade com 4 mil pessoas. Não tive muita atividade de jazz lá. Então eu só toquei a clarinete até eu sair da minha, onde eu cresci, e foi para Filadélfia. Em Filadélfia, pela primeira vez, eu comprei um saxofone e comecei a dar canja com amigos que eu encontrei lá, e assim começou.
Além dos músicos brasileiros que você encontrou no disco, que aliás a gente já vai falar daqui a pouquinho, antes da gente conversar a respeito desses teus encontros com amigos músicos brasileiros, eu queria que a gente mostrasse alguma faixa do teu CD. Que faixa que a gente pode colocar para os ouvintes?
Qualquer que você gosta. Eu estou orgulhoso de tudo deles, né?
Som para viagem. Thank you.
Nós estamos conversando com o saxofonista e clarinetista norte-americano, o Harvey Barnapple. Harvey, a gente já ouviu uma faixa do teu CD. Eu queria que você falasse a respeito desse trabalho, Amigos Brasileiros. Como surgiu essa ideia? Quem são os músicos que participam? Que tipo de música a gente confere nesse teu novo álbum?
A ideia nasci muito de repente, né? Antes da minha última visita aqui, 2005. Eu estava já dando aulas numa palestra de música brasileira que acontece todo ano lá na Califórnia, com professores daqui e de lá também. Daqui tive vários anos, tivemos Dori Caymmi, Ginga, Ayerto, Paulo Bellinati, muitos, Arnaldinho do Cavaco daqui. Então eu encontrei muitos amigos assim, mas desde 2000, que era a primeira vez no Brasil, e de fato antes disso eu estava encontrando músicas brasileiras, músicos brasileiros. Por exemplo, em Califórnia eu encontrei a cantora Joyce pela primeira vez, o mineiro Sérgio Santos. Sérgio e eu viramos amigos muito bons, sempre fazendo contato, mantendo contato com os outros. E eu, de fato, 3-4 anos atrás, eu gravei um CD aqui em São Paulo com Paulo Bellinati, chamado New Choros of Brazil, né? Choros Novos do Brasil. E a gente gravou dois choros do Sérgio Santos, que é, ele tem um bolso cheio de choros que ele nunca grava, né? Então a gente gravou dois. Mas enfim, eu estava encontrando músicas por lá e aqui também. Em 2005, eu decidi, de repente, eu tenho que fazer uma mostração dos meus amigos aqui, os talentos. Pois lá nos Estados Unidos, a música brasileira tem um público, mas eles só sabem samba, bossa nova, um pouquinho de choro, não muito. E só conhecem os grandes nomes. Eu tenho grandes nomes aqui, né? Para mim, todos os 40 músicos brasileiros lá são um grande nome para mim. Mas eu acho que a maior parte deles são um pouquinho desconhecidos lá na minha terra. E o trabalho deles é tão legal. E eu estou orgulhoso de ser amigo deles. Então eu cheguei aqui em 2005, sem agenda. Eu comecei a ligar para eles. Ei, Sérgio, eu gostaria de gravar uma música sua. Vamos bater um papo. Eu fui lá na casa dele em BH e ele me mostrou 5, 6 músicas maravilhosas. Eu escolhi um que está lá no CD. Eu decidi que cada faixa vai mostrar outro compositor. E por isso eu tenho 11 formações, 11 grupos lá no disco. e tem Marco Pereira. Tem composições do Marco Pereira, Ginga, Sérgio Santos, Itiberês Varg, Magno Alexandre, que era integrante do grupo do Nenê, ele mora em BH. Tem duas músicas minhas, um Choro e um Marcha Rancho. Imagina. E Filó Machado, grande amigo, tem um dele. Então tem um turma de craques lá como compositores, até como músicos. E todo o resto dos grupos são músicos que moram para cá. Tem duas faixas gravadas lá na Califórnia, composto por amigos brasileiros que moram lá na Califórnia. Tem um de Carlos Oliveira, pernambucano, grande amigo meu, a gente gravou lá. E outro por Ricardo Peixoto e Cláudia Vilela, cariocas, também morando lá perto de São Francisco, como eu. Então, assim.
Harvey, você comentou aí de duas composições que são, claro, trabalhos autorais seus, né? São duas músicas, Um Choro e Uma Marcha Rancho. A gente vê até aqui no release do teu trabalho de divulgação que diz que deve ser a única marcha rancho composta por um gringo. Como que foi essa inspiração? Como foi esse trabalho de composição dessas duas canções?
Não, Choro eu tô... Eu estava tocando Choro faz 7, 8 anos agora. Eu não sou chorão, mas eu sou cara de pau. Eu vou entrar um roda de choro sem medo e vou sair com muito medo. Depois de... acontecer muitas vezes. Mas recentemente, aqui, perto daqui, tem um roda todas sexta-feiras com Isaías, que artista ele, né? E Israel também. Eu fui lá, dei canja, mas eu adoro choro. E para mim, aprender choro é uma grande chave para entrar a conhecimento melhor da música brasileira. Eu acho choro é um princípio da música brasileira em geral. Choro não é um princípio de forró, por exemplo, mas uma grande área da música brasileira surgiu, eu acho, do choro, né? Então eu gostaria sempre melhorar meu conhecimento do choro. Eu escrevi um choro já antes de viajando para cá em 2005, por isso está chamado Sempre Voltando, né? É um choro bem tradicional, com três partes, né? Eu gravei com um turma aqui, o Arnaldinho do Cavaco, o Edmilson Capilupi no set, e o Gelo tocando pandeiro, Edson Alves no violão de seis. E quanto a Marcha Rancho, eu adoro ritmos brasileiros, mas o que aconteceu? Em 2005 eu estava aqui em São Paulo e uma noite eu assisti o semifinal do prêmio Visa Vocal. Eu tive 3, 4 cantores. Um delas cantou uma música do Caetano Veloso. Eu não lembro o nome da música. E pode ser que só era um arranjo feito pelo show, mas era um misturado, uma introdução, a primeira parte da música era um Ijexá, um ritmo Ijexá, agogô. E daí, Marcha Rancho. Voltei a casa lembrando aquela combinação, gostando muito. Eu estava ficando com meu amigo Teco Cardoso, que tive um teclado, tem um teclado lá no apartamento. Então eu liguei o teclado, eu escrevi uma Marcha Rancho com introdução, um ritmo quase Ijexá. Só isso. É inspirado por essa música do Caetano, mas totalmente diferente, né? Sem palavras, claro. Eu gravei pelo disco com o maestro Nelson Aires tocando piano, Paulo Palelli no baixo, Nenê tocando bateria, e claro que Teco Cardoso, tive composto na casa dele. Eu sou grande fã de Teco. Ele tocou o sax barítono. Eu toquei lá sax soprano, como um ratinho e um elefante tocando juntos, né?
Você está falando do teu trabalho de composição. Como você sente normalmente? É um trabalho difícil para você? No que você busca inspiração normalmente? Não nessas duas composições que você já fez referência, mas no teu trabalho de compositor. Existe um método? Existe, na verdade, algo que você vê e você tenta transformar em música? Como é isso?
Infelizmente, sendo pessoa muito preguiçoso, eu não componho muito. É muito raro que eu componho uma música. Então eu virei um grande escolhedor do repertório. Sou muito bom escolher repertório composto por outros, né? Mas composições minhas só acontecem às vezes. E o fato que eu escrevi duas músicas no mesmo mês, o Choro e o Marchante, é muito raro na minha vida. É na verdade.
A gente vai fazer mais uma pausa pequena para a gente ouvir mais uma das composições do disco Amigos Brasileiros, do Harvard Manapple.
Som para viagem.
Conversando com o saxofonista e clarinetista norte-americano Harvey Winnapple. Até o final da entrevista eu vou falar direitinho, viu, Harvey? É. Bem, Harvey, a gente está conversando e está mostrando um pouquinho do teu CD Amigos Brasileiros, que é um CD que você lançou lá fora e que você está trazendo aqui para os amigos brasileiros, para o público brasileiro. As pessoas que estão ouvindo o CD, quer dizer, que já ouviram duas faixas aqui durante o nosso bate-papo, onde elas podem encontrar o CD? Existe um site onde as pessoas podem ter informações a teu respeito, a respeito do CD?
agora só em São Paulo, só está disponível na loja Pops, lá no Teodoro Sampaio. É uma loja ótima, bem pequenina, mas tem todas as coisas lá que você tem lá. Mas além disso, você pode, tem um website chamado CD Baby. Estou falando em inglês agora, cdbaby.com, cdbaby.com. Esse é um website norte-americano, mas você tem que pagar um correio. Mas acho que é mais ou menos igual do que comprar aqui. Então, vale a pena visitar o website, por favor.
Voltando um pouquinho no tempo, antes da gravação desse CD e antes desses encontros, eu queria que você falasse a respeito das outras vindas. Como tem sido esse trabalho de pesquisa? Essa é a sétima vez que você está. Como foram as seis vezes anteriores, Harvey?
Desde a primeira noite no Brasil, eu estava sempre encantado com a cena aqui. A primeira noite aqui, por exemplo, eu assisti a Orquestra Popular da Câmara, lá no saudoso Supremo Musical, que eu estou aguardando o Américo abrir outro lugar, assim, pois foi ótimo lá. Mas toda noite eu estava lá, aqui em São Paulo, no Rio e BH, dando canja, às vezes tocando shows, sempre comprando discos, ouvindo, transcrevendo música, batendo papo com músicos. E sempre o povo brasileiro é bem acolhedor, né? Então eu recebi muitos convites para tocar com Ginga, com Nelson Aires, com Itiberê, de canja com Remeto. Às vezes é só dando canja, outras vezes é um show, uma coisa profissional. E eu sempre, eu acho que você aprende melhor tocando em pública, tocando com pública, do que ensaiando a casa, né? Pois quando você toca lá num palco, a música está vivendo, né? Você tem que fazer seu melhor trabalho. E graças a Deus eu tive muitas oportunidades por aqui, também por lá. Eu toco muitas vezes com os grupos do Ayrton Moreira, Jovino Santos Neto e outros. Então estou tentando crescer como músico.
Você já tocou com grandes nomes do jazz, né? Sobretudo do jazz internacional, do jazz americano, com nomes consagrados na música brasileira. Eu queria que você comentasse da reação normalmente que as pessoas têm nos diversos lugares. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, você nota a reação do público diferente? Claro que a gente está falando que quando você se apresenta normalmente com grupos diferentes, né? Com formações diferentes. Você nota uma diferença de reação normalmente do público nesses países?
Não, cada país tem um público bom, um público ruim também. Até no Brasil eu assisto shows quando o público está batendo um papo. Mas a maior parte eu acho quando, se você toca bem com sinceridade, com muito coração, com alma, você vai conseguir chegar a um entendimento com a pública. E acho que no Brasil, com certeza no Brasil, eles gostam muito mais do jazz aqui do que na minha terra. Isso é uma vergonha. E também na Europa. Eu vou para a Europa tocar jazz, e lá, por lá jazz tem respeito, é uma coisa em cultura. Nos Estados Unidos, nós faltamos esse respeito para a música bem norte-americana, que é um presente ao mundo. E você não tem que ser norte-americano para tocar jazz, mas surgiu de lá, como o choro surgiu daqui. Mas agora você tem grupos do choro até no Japão, né? Com certeza na minha terra tem grupos de choro, mas o universo, como o Hermeto diz muitas vezes, a música não tem fronteira, né? E também pública, você tem pública bom de qualquer lugar do mundo e pública ruim também. Acho que depende da sua sinceridade.
Eu queria que você comentasse a respeito dos teus projetos. Bem, esse teu disco é o mais recente, né? O Amigos Brasileiros, e que você veio, claro, para fazer pesquisa aqui no Brasil e está lançando entre a gente esse trabalho. Mas eu queria que você falasse a respeito dos teus outros projetos. O que você deve fazer agora no teu retorno aos Estados Unidos? Você tem turnês já para fazer? Tem previsto outros trabalhos para serem gravados? O que você deve fazer ainda em 2007?
Por agora não tem muitas coisas marcadas. Eu pretendo voltar para cá em outubro deste ano. Então, se Deus quiser, eu vou achar um trabalho aqui, às vezes, também. E, além disso, eu gostaria de continuar assim, então, pesquisando, tocando, às vezes, sempre visitando o Brasil.
Harvey, foi um prazer falar com você, satisfação conhecer o teu trabalho, conhecer você. Espero que você retorne outras vezes ao Brasil, que você tenha muito sucesso e seja sempre bem acolhido aqui na nossa terra e continue divulgando a música brasileira e o jazz por aí afora. Super obrigada pela entrevista.
Obrigado você e espero que essa seja a primeira vez, tá?
Bem, o nosso bate-papo você ouviu aqui no Som para Viagem, um pouco do CD Amigos Brasileiros do saxofonista e clarinetista Harvey Whinapple.
Som para Viagem. Viagem. Som para viagem.
Uma realização Podcast em Brasil.